na tarde em direto estamos à conversa com o Miguel Mimoso e também com a Raquel Janeiros. Isto, dito assim, talvez não reconheça os nomes, mas se lhe disser que vamos estar à conversa com os Plorersauros, talvez seja mais fácil, e estou a dizer o nome assim mais devagarinho para perceber bem, para ir procurar também se não os segue ainda. Eles juntos viajam pelo mundo, vão partilhando a experiência no Instagram, numa página que tem este nome e que já tem, nesta altura, mais de 980 mil seguidores. Acabam agora de lançar também um livro, chama-se As Aventuras, Dicas e Segredos dos Viajantes Mais Famosos do Instagram. Miguel, Raquel, bem-vindos à vossa primeira experiência na rádio.
Sim.
É verdade.
Bem-vindos então. E vamos começar se calhar pelo mais óbvio. Para quem raramente está em Portugal, a pandemia no fundo deu-vos aqui a oportunidade de estarem cá durante mais tempo. Como é que foram aproveitando também estes dias? Aproveitaram para criar o livro nesta altura?
Sim, nós começamos a trabalhar no livro em fevereiro, portanto um bocadinho antes da altura do confinamento, mas foi nessa altura que começamos a trabalhar nele. Foi nessa altura também que lançamos a nossa marca de roupa. Obviamente isso já tinha sido começado a ser trabalhado antes, mas efetivamente só se lançou em abril. E acho que a maior vantagem, e até sou um bocadinho mal estar a falar em vantagens quando falamos de Covid, mas a maior vantagem para nós da pandemia foi podermos precisamente passar mais tempo com a nossa família e amigos, mesmo que fosse de forma virtual, mas tínhamos mais tempo para eles.
E, efetivamente... Eu sou muito ligada à minha mãe, por isso passei a 40...
Ah, a tua mãe tinha saudades.
Sim, sim. Claro. Passei a 40 anos toda com ela, por isso.
Mas como é que se lida com este imprevisto? Porque, enfim, a vossa vida é isto, é viajar, e de um momento para o outro não conseguem fazer. Como é que foram lidando com isso? Foi estressante também?
Super. E tivemos que nos adaptar e tentar produzir conteúdo em casa durante a altura do confinamento. E ainda mais estressante para nós era porque não gostávamos do conteúdo que estávamos a produzir. Então depois havia discussões de como é que nós vamos prestar
isto.
Mas
eram coisas de que género? Exercício físico? Eu sei que eu fui seguindo e fui vendo que vocês iam fazendo isso. Mas que
nas histórias
tipo...
tentávamos partilhar um bocadinho da nossa rotina. Mas o que nós sentíamos mais dificuldades era posts para o feed. Porque o nosso feed é super trabalhado, muito cuidado. E em casa dos nossos pais... as casas deles não são propriamente fotogénicas.
Eu, no meu caso, nem foi muito o conteúdo para a nossa página, mas lançar uma marca de roupa durante uma pandemia é complicado, principalmente fotografar toda a coleção. Numa freguesia em que nós tínhamos outras ideias, mas tivemos que mudar, não é? E foi desafiante, mas conseguimos.
Claro, claro que sim. E para quem não vos conhece, eu acho que se calhar era importante também recuarmos um bocadinho no tempo, porque em 2016, uma noite no Algarve mudou a vossa vida.
Mudou a minha. A Raquel, ela não tinha ideia na altura. Eu vi a Raquel, ela trabalhava numa discoteca no Algarve. Eu fui sair com os meus amigos. E para mim foi amor à primeira vista, apesar dela não acreditar muito na minha história.
A Raquel revirou aqui um bocadinho os olhos. Nós não temos imagem, mas sim.
E eu era muito tímido. Ainda sou tímido, mas não sou tanto como era antes. E não foi falar com ela. Não tomei a iniciativa. Tomei a iniciativa de lhe mandar a mensagem no Instagram, porque era mais fácil para mim.
Claro. Que é neste momento a vossa ferramenta, uma das vossas principais ferramentas de trabalho. Mas como é que foram esses primeiros tempos? Estavam longe ainda de pensar que iam começar este projeto?
Ah, completamente. Durante 8 meses eu ignorei com sucesso as mensagens do Miguel.
Essa a estratégia, Raquel. Muito bem, muito bem.
E ele foi esforçado, por isso é que está aqui hoje.
Exato.
E na altura foi em março e eu aproveitei uma promoção do Dia do Pai e comprei uma experiência que era um salto de paraquedas de avião, e comprei para mim, ofereci a mim mesma e partilhei nas histórias, e o Miguel viu, e por coincidência
mais
ele tinha
feito... para mandar mensagem a Raquel, porque eu já tinha feito.
Por coincidência ele tinha feito o salto 15 dias antes.
De repente
antes.
Pensei que ele tinha marcado também um salto para o mesmo período.
Não, por acaso tinha feito 15 dias antes de mim, mandou mensagem a perguntar como é que tinha sido a experiência, e foi a primeira vez que eu respondi. Começamos a falar desde então, tomamos o primeiro café e eu mudei-me para a casa do Miguel. Basicamente, esta é a nossa história.
E tu já tinhas esse bichinho de viajar, não é? Já tinhas vários trabalhos para conseguir juntar dinheiro também, mas tu não, Miguel?
Não.
Mas foi fácil de convencer, não foi? Ou não?
Sim, foi. E eu gostei mais porque estava a fugir da minha zona de conforto. Eu, o máximo que eu tinha estado longe dos meus e do meu país, acho que foi 2 semanas, e foi em lazer. Não foi tanto, foi um resort, umas férias convencionais. E com a Raquel eu comecei a experienciar coisas novas. E o momento que mais me marcou durante este processo todo foi quando nós largámos os nossos empregos e fizemos a nossa primeira viagem longa, neste caso mais de 15 dias. E foi impactante para mim, porque... Mas comecei a adaptar-me de uma forma completamente diferente.
Eu confesso que já vos sigo há algum tempo, vocês têm quase 1 milhão de seguidores, mas há sempre uma coisa que eu vejo as vossas fotografias e vou pensando, o que é que a vossa família achou quando vocês disseram, eu, a partir de agora eu quero me dedicar a isto, quero deixar precisamente o meu trabalho e dedicar-me a isto. Como é que foi a reação deles?
Foi muito boa.
Positiva? Sim.
E trabalhava... foi surpreendente para vocês ou já estavam à espera dessa reação?
Para mim foi surpreendente porque eu trabalhava com a minha mãe neste caso e eu tinha que lhe dizer, olha, eu vou deixar de trabalhar contigo e vou viajar pelo mundo. E foi, ela deu-me força desde o primeiro segundo. Nós chorámos os dois, foi um momento muito, muito emocionante. Mas eu na minha cabeça estava com medo porque, ok, eu vou te deixar sozinha aqui, vais ter que tomar conta de tudo. Mas não, ela foi a primeira pessoa a dizer.
Vocês falavam há um bocadinho desse salto de avião que quase vos uniu. Isto foi também um verdadeiro salto no escuro, quase, porque vocês não tinham certeza de que este modelo de negócio, vá lá, esta ideia poderia ou não resultar, não é? E cada um tem a sua vida, cada um tem os seus trabalhos e de repente atirarem-se de cabeça para isto.
Eu acho que também o que nos fez não recear tanto tomar esta iniciativa era o facto de nenhum dos dois gostar dos trabalhos que tínhamos. Nós não éramos propriamente felizes e apesar do Miguel ser bem remunerado, isso não o satisfazia plenamente. Então, independentemente de no nosso início ele estar ainda a receber menos dinheiro do que o que receberia no trabalho fixo dele, era mais feliz a fazer o que nós fazíamos. E hoje em dia já demos a volta, já fazemos bem mais dinheiro do que o que fazíamos antes juntos e conseguimos fazer isto, a fazer aquilo que realmente gostamos.
Mas contem-nos então, vamos falar agora deste vosso livro das dicas e segredos. Primeiro, tudo isto dá muito trabalho. As pessoas talvez não saibam isso, mas para tirar uma fotografia em condições para estar no vosso feed é muito, muito trabalhoso.
É porque nós não temos um fotógrafo que nos acompanha, como algumas pessoas possam pensar quando veem as nossas fotos. Fazemos a produção toda nós os dois. Portanto, andamos sempre carregados com muito equipamento, desde tripés, estabilizadores, câmara, lentes, temporizadores remotos. Então temos que fazer nós o setup todo da produção, escolher os locais, roupas, posições a fazer, e temos sempre muitas limitações por não termos ninguém connosco a ajudar. E às vezes até temos uma ideia na cabeça, mas só os dois é difícil concretizar, ou temos que depois utilizar a produção na pós-edição e manipular as imagens para nos colocarmos aos dois juntos. E é raro, mas às vezes isso
acontece, sim.
E peripécias? O que é que já vos aconteceu? Sei que já estragaram uma máquina, não é? Por exemplo?
Uma máquina...
Já deixaram cair? Já,
uma máquina caiu à água e era a máquina com a nossa lente mais cara e decidiu mergulhar nas Filipinas e foi assim que perdemos quase 6 mil euros. Até porque nessa semana também tínhamos perdido um drone nas Filipinas. Filipinas foi um desastre para nós.
Vocês falam em lentes, em drones, porque na verdade, e espreitando o vosso Instagram, por exemplo, estamos a falar de verdadeiras produções fotográficas. Nada é deixado ao acaso. Há um brilho especial nas fotografias. É tudo feito com todos os pormenores, os detalhes para sacar dali no fundo uma boa produção. Vão tendo também ajuda nesse percurso? Vão pedindo ajuda a alguém pelo caminho quando vão para fora? Como é que funciona tudo isso?
Hoje em dia tem sido mais fácil, porque como já temos uma audiência grande, é mais fácil contactar pessoas e toda a gente quer colaborar e ajudar-nos, e outros instagramers também, unimos-nos muito e ajudamos uns aos outros. Quando nós começamos e éramos pequeninos, aí era mais difícil estabelecer este tipo de parcerias.
Mas sempre que temos a oportunidade, sempre pedimos ajuda, até porque só o facto de pressionar no botão, no shutter, é uma ajuda imensa.
Nós agora, quando fotografamos no Porto, até pedimos ao meu pai para vir connosco e montamos na mesma tripé e dizemos ao meu pai, carrega só aqui, mas só o facto de não termos que estar com temporizadores poupa-nos logo imenso trabalho, e é uma coisa super gratificante que os nossos pais dão-nos imenso apoio. E o meu pai fica todo contente e vaidoso, principalmente quando vê que as fotos que ele tirou têm muitos likes.
Na verdade,
é o
autor, não é? É o autor, portanto, tem que lhe ser dado também o crédito e o mérito. E vão encontrando também outras pessoas que arriscaram também e decidiram avançar com este tipo de projetos. Já encontraram noutros cantos do mundo, outros portugueses ou estrangeiros com quem já privaram também. Já falaram um bocadinho sobre estas aventuras de repente partir para o mundo, para vários pontos do mundo, para ter este modelo destas produções fotográficas, dar a conhecer também as vossas aventuras a outras pessoas através das redes sociais.
Mais estrangeiros que portugueses, e para ser sincera, nós só estamos a fazer isto hoje em dia por termos conseguido esse tipo de contactos, porque quando nós começamos foi mesmo por gosto, nós nem sabíamos que era possível fazer dinheiro com isto, e quando contactamos com pessoas de fora, eles diziam: ah, quanto é que esta marca vos pagou para fazerem este trabalho? E nós: ah, não pagou, só enviou o produto. E nós, muito inocentes, já super contentes por estar a receber produtos em casa, e eles é que nos começaram a dizer: não façam isso, a exposição que vocês estão a dar, o trabalho de fotógrafos profissionais que vocês estão a fornecer, vocês têm que cobrar um valor para isso. E foi assim que nós começamos aos pouquinhos, porque senão, às vezes as marcas acham que, ou as pessoas acham que é fixe receber muita coisa em casa, mas receber roupa em casa não nos paga as contas, não dá para comprar comida com roupa que recebemos em casa, portanto não é um modelo de negócio viável.
Receber
de todo.
Receber em géneros é bom, mas não é suficiente.
Não, de todo.
Eu acho que outro ponto interessante no facto de nós nos apoiarmos em pessoas que também fazem o mesmo que nós, é que nós, há pessoas que não compreendem as nossas dores, daquilo que passamos no dia-a-dia com o nosso trabalho. E ao falar com pessoas que fazem o mesmo que nós, que têm o mesmo tipo de trabalho, não é? É como se alguém nos compreendesse.
Mas okay, ainda vão, ter, vão explicando muitas vezes que são, o que é que vocês fazem exatamente profissionalmente? Sentem algum estigma com isso também no vosso dia-a-dia ou não?
Sim, eu até tenho vergonha. Sempre que alguém pergunta o que é que faz, sou criadora de conteúdo, e depois perguntam o que é isso exatamente. Acho que ainda não é uma profissão que é assumida como sendo uma profissão. E, por exemplo, uma coisa que eu noto é quando a minha mãe está a falar com colegas antigas da escola e perguntam sobre as filhas, e é: ah, a Sara é farmacêutica, a Raquel, ela viaja ao mundo. E começa assim,
começa a gaguejar, não é?
Sim, sim. E mesmo logo nossos... por aí vê-se que é complicado explicar aquilo que nós fazemos.
Mesmo os nossos seguidores às vezes mandam mensagem para perguntar dicas e conselhos, e eles sabem que nós estamos lá a trabalhar, por exemplo, na última viagem que fizemos a Paris, mas eles mesmo assim, inocentemente, enviam uma mensagem a dizer boas férias.
Sim.
Porque pensam que lá está. Não
foram passear, não é? Vocês foram passear.
Exatamente.
Portanto, tenho que explicar muitas vezes isto. Estas dicas estão neste livro. O que é que vocês estão a fazer agora exatamente? Já têm o próximo destino? Ainda não? Agora com a pandemia, como é que...
Nós estamos agora a trabalhar precisamente com um casal estrangeiro que faz o mesmo que nós, que é a Mary e o Jake. E nós estamos a trabalhar numa espécie de academia online e vamos começar a lançar vários cursos sobre edição de fotografia no telemóvel, edição de vídeo no telemóvel, sobre o Instagram, como crescer. Estamos a trabalhar em vários projetos juntos e vamos continuar agora com eles no processo de gravação na Indonésia, porque eles também têm projetos maiores lá que os obriga a estar lá. Portanto,
a Indonésia, que é também um destino de sonho para muitas pessoas que fazem o mesmo que vocês, não é?
Sim.
É um dos destinos prediletos. Vocês, como é que é a vossa relação, por exemplo, também com essa zona do globo?
E eu poderia perfeitamente viver lá. É uma zona com custo de vida muito baixo e, em termos de qualidade de vida, está muito à frente para o Sudoeste Asiático. É como se estivéssemos na Europa, em termos de restaurantes, hotéis. E, por exemplo, nós neste momento estamos à procura de uma vila para alugarmos, e vilas gigantes de 3 quartos com piscina, jardim, é 500 euros por mês. Nós no Porto pagamos por um T2 bem mais do que isso. Não bem mais, mas mais. Lá, quando nós estamos cansados, eu digo: amor, vou fazer uma massagem, e pago 3 euros para ir fazer uma massagem de uma hora. Cá em Portugal, mínimo dos mínimos diria uns 20, e mesmo assim tu ficas a pensar: poxa, gastei 20 euros nisto, e quase que sentes o peso na consciência e não sais de lá nada mais relaxada por pensares no quanto gastaste. Então eu acho que nós adoramos estar na Indonésia, mais precisamente em Bali, pela qualidade de vida que podemos ter lá.
Deixa-me só perguntar-lhes uma coisa. Alguma vez neste tempo todo vocês temeram que pudesse não resultar? Houve ali algum friozinho na barriga, em algum momento? Porque nem tudo são rosas. Obviamente, quem olha para as vossas redes sociais, por exemplo, pensa que, como vocês diziam há bocadinho, que tudo isto é ótimo, tudo isto é uma maravilha, os momentos são sempre todos luminosos, mas nem sempre tudo corre bem. A Ana há bocadinho perguntava-vos por essas peripécias. Já houve ali algum momento em que vocês pensassem: não fizemos a escolha certa?
Eu acho que isso nunca aconteceu. Acho que nós tivemos receio antes de partir, mas depois, felizmente, nós todos os meses vimos a faturação aumentar, o número de seguidores aumentar. Então parecia que realmente o caminho que nós estávamos a tomar era o
certo.
Correto.
Eu acho que o medo existe sempre, mas eu acho que está ligado ao facto de ter um negócio próprio. Acho que quem tem um negócio próprio tem sempre esse medo de o que é que vai acontecer amanhã. Será que tenho dinheiro para pagar contas? Será que este contrato que eu hoje assinei, que é muito bom, será que vai manter-se daqui a uns meses? Eu acho que esse medo existe sempre.
Em qualquer pessoa que seja freelancer, é sempre um constante o rendimento que temos ao final do mês. Portanto, é normal sentir esta insegurança, principalmente agora com o Covid. Muitas marcas cancelaram ou adiaram contratos indefinidamente, portanto, não sabemos. Mas nós sempre nos tentamos focar mais em produtos próprios do que estar a depender de trabalho com outros. Por isso é que agora também estamos a virar-nos mais para cursos online, mas produtos nossos, para nunca se acontecer mais
com. Não estarem completamente dependentes, não é? E como é que é a vossa relação com os vossos seguidores? Porque isto, ter quase 1 milhão de seguidores, não é fácil, não é? Vocês não sentem a pressão de ter ali tantos olhos, tanta gente a julgar o vosso trabalho?
É complicado, principalmente. Eu acho que até aos 100 mil seguidores era tudo paz e amor. A partir daí começou a gerar uma outra mensagem, principalmente depois de uma foto polémica que nós tivemos no Sri Lanka.
Num comboio?
Sim. Sim. Uhum. Começou a haver uma onda de haters.
Já agora, que foto polémica era essa?
Lembro-me dela e até assinalei no livro. Confesso que tenho pena de não podermos ter imagem, mas se me puderem descrever a fotografia, eu agradecia.
É um comboio no Sri Lanka que anda super devagar, para aí 10, 15 km por hora, mas eu estou de fora e o Miguel está-me a dar um beijo. Mas eu acho que o que chocou mais as pessoas era ser a rapariga do lado de fora do comboio em andamento.
Mas por estar em perigo.
Sim, exatamente. Por ser perigoso.
E depois... Já correram algum perigo também? Já houve ali algum momento... Já que viajam por tantos pontos do mundo, nunca correram um risco físico? Há pouco falávamos dos riscos de partir para um negócio próprio, mas o risco físico, já estiveram envolvidos em alguma situação?
Estás a falar concretamente enquanto fotografamos? Ou no geral?
Não, sim, enquanto fotografam, enquanto vão viajando, né, enquanto vão percorrendo aí vários países, estão a rir-se um para o outro e com alguma cumplicidade estão a pensar em algum momento em particular?
Temos vários, porque nós temos o hábito de tirar fotografias em telhados e não vou mentir, de todas as vezes nós subimos para telhados, obviamente há um risco envolvido.
E já fugiram às autoridades?
Já. Para subir a telhados, normalmente.
Gostei da resposta muito sincera já. Nesta foto no Sri Lanka, o que é que se passou exatamente? Portanto, as pessoas julgaram-os bastante por causa do perigo envolvido em tudo isto.
Inicialmente, quando nós postamos a foto, tudo bem. Alguns seguidores a dizer, isso parece perigoso, mas a foto ficou espetacular por aí. Mas depois, acho salvo erro, o Daily Mail no Reino Unido foi o primeiro jornal a fazer notícia e a manchete era casal estúpido de Instagramers arrisca a vida por likes. Depois a seguir foi a imprensa em Portugal, foi a primeira vez que nós aparecemos na imprensa em Portugal e foi por motivos péssimos, mas...
E como é que se lida com tudo isso, Miguel?
Como é que se lida com tudo? Para mim foi complicado, devo dizer, porque eu não estava habituado a esta exposição, nem que me julgassem, principalmente quem não me conhece. É difícil quando alguém me conhece e julga, agora quem não me conhece e estar a expor ao mundo esse adjetivo, que era estúpido, foi um bocado complicado, mas depois começámos a olhar pelo lado positivo da coisa. Nós crescemos imenso durante esse período.
Portanto, sentem imensas... que isso não vos condicionou o vosso trabalho a seguir?
Não.
E, por
recebemos
exemplo,
imensas
altura...
mensagens de pessoas a dizer que ainda bem que publicaram esta notícia, senão nunca na vida tinha começado a seguir-vos, porque nunca tinha ouvido falar de vocês.
E há sempre uma história por trás de uma fotografia, não é? Uma fotografia é uma imagem parada, que não está em movimento. Há sempre uma história associada, nem sempre o que parece, não é?
De realçar que... Naquele comboio específico, aquela viagem específica, vendem mais bilhetes do que lugares sentados no comboio, e há muita gente que vai sentado na porta do comboio durante a viagem toda,
inclusive nós.
Exatamente.
Sim.
E também,
não por motivos de queremos uma foto bonita, efetivamente porque não tínhamos lugar sentado.
E esta foto, nós era impossível para nós colocar o tripé para tirar a fotografia, então tivemos que pedir ajuda a um estranho. E se fosse assim tão perigoso, duvido que qualquer estranho nos ajudasse para tirar esta fotografia.
Porque esta pessoa em causa também teve que se debruçar fora do comboio para conseguir fotografar.
E qual foi aquela viagem que ainda não fizeram, mas têm aí no pensamento e quando isto normalizar querem fazer?
Eu tenho várias.
Então, vamos lá.
Podes começar.
Islândia.
Uhum.
Havaí. Eu gosto de montanhas.
O Miguel gosta de natureza no geral, portanto tudo que é destinos assim. Nova Zelândia para mim, Austrália, e estou a guardar Bora Bora para a nossa futura lua de mel.
Muito bem, futura... percebeste, Miguel?
Percebi.
Apontaste, tiraste o apontamento.
Eu tento dar dicas muito diretas, mas até à data ainda
mais
não funcionou.
Mais direto que isto é quase impossível. Para quem nos está a ouvir e não segue o Miguel ainda e a Raquel, explora estes sauros, que não é fácil dizer, mas é que uma mistura entre explorar e dinossauro, não é? É as duas coisas, portanto é assim. segui-los e está também por aí este livro, As Aventuras e Dicas e Segredos dos Viajantes Mais Famosos do Instagram. Miguel, Raquel, esta primeira experiência na rádio correu muitíssimo bem. Estão convidadíssimos a voltar. Obrigada.
Muito obrigada.
Adeus. Obrigada.
Até à próxima.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.